As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. António Gameiro, deputado do PS e candidato socialista à Câmara de Orém, está a ser investigado por suspeitas de corrupção num negócio de venda de um terreno de 7 milhões de euros em Vila Real de Santo António, revela o jornal Correio da Manhã. O CM revela que o negócio estava a ser alvo de investigação por parte da Polícia Judiciária, tendo esta quarta-feira resultado na detenção de 4 pessoas, entre elas a Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita. O deputado goza, recorde-se, de imunidade parlamentar, o que significa que só poderá ser constituído arguido ou detido caso o Ministério Público peça o levantamento da imunidade. A ligação de António Gameiro ao negócio da venda do terreno está a ser investigada. O CM revela que em causa está um negócio imobiliário que envolveu a venda de um terreno, propriedade do município, junto ao Hotel Vasco da Gama, que estava avaliado em cerca de 7 milhões de euros, mas que foi vendido por ajuste direto por 5,6 milhões. A PJ suspeita que tenham sido pagas luvas por parte dos empresários ligados ao negócio, refere o Correio da Manhã.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Dois trabalhadores que operavam num poste de média tensão numa operação que decorria em Caxarias, Conselho de Orém, sofreram ferimentos após a queda da referida estrutura com arrastamento dos funcionários, referiu a ERTE, fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. O alerta foi dado pelas 10 da manhã desta quinta-feira, por aquilo que a redação por um dos feridos está em estado considerado como grave, tendo sido transportado para o Hospital de Leiria pela viatura médica de emergência e reanimação do Médio Tejo. O outro envolvido sofreu ferimentos considerados como ligeiros.
Rádio F, a primeira a informar.
As recentes fiscalizações da Polícia de Segurança Pública ao estacionamento na Rua dos Arcos, em Tomar, precisamente com a autuação dos veículos que ocupavam indevidamente lugares reservados a táxis, foram motivo de análise na recente sessão do Executivo Camarário, ocasião em que o vereador Francisco Madureira, do Partido Social Democrata, deu a entender que há demasiados espaços de estacionamento reservados a taxistas para aquela que é a verdadeira necessidade. O eleito do PSD, que deixou claro concordar com as intervenções da polícia, disse, no entanto, que o cidadão comum tem dificuldade em perceber a razão pela qual alguns desses lugares estão sempre vazios. Refira-se que, à escala da cidade, a Câmara tem atribuídos cerca de 330 títulos de estacionamento para residentes e só há cerca de 100 lugares disponíveis. Em resposta ao vereador Francisco Madureira, a presidente Anabela Freitas recordou que há que manter um número de lugares por licenças emitidas a táxis, admitindo que a atual realidade poderá necessitar de ser adequada.
Estão em causa dois regulamentos, um que é o regulamento do estacionamento tarifado à superfície e o outro que é o regulamento dos táxis. E, portanto, sendo certo que a realidade se alterou quando estes dois regulamentos foram feitos, porque o regulamento dos táxis, nós temos que manter por lei X lugares consoante o número de licenças que temos, pode ter-se alterado o número de licenças, sem dúvida, e portanto, essa é uma questão. A outra questão que o Sr. Vereador José Delgado estava a propor obedece a uma alteração ao regulamento de estacionamento tarifado à superfície, portanto, estamos disponíveis para adequá-lo àquilo que são as realidades dos dias de hoje e, portanto, podemos dar início, vamos ver, e dar início do processo de revisão dos dois regulamentos. Não traz qualquer tipo de problema, o importante é que dê resposta àquilo que são as necessidades. Sim, estamos disponíveis para fazer a revisão dos dois regulamentos. Tratam-se de dois regulamentos.
É, informação na hora certa, diária e atualizada.
Todos os testes Covid-19 foram realizados às crianças de uma turma do Jardim de Infância Raul Lopes e a outra do terceiro ano da Escola de Santa Iria em Tomar deram negativo, ou seja, não há registro para mais nenhuma infecção na sequência dos casos detectados numa educadora e numa professora dos referidos estabelecimentos de ensino. Ainda foram sujeitos aos citados exames dois docentes da Santa Iria e também, neste particular, não se confirmou qualquer contágio. Os resultados chegaram no decurso das últimas horas e vão ao encontro, dessa forma, das expectativas das direções dos dois agrupamentos de escolas de Tomar. Ainda assim, com prevenção, as crianças irão continuar em casa até à próxima semana. Quanto às docentes infectadas, uma das quais já estava mesmo vacinada, estão em plena recuperação.
Rádio F, a primeira a informar.
O Aço Médio Tejo registrou dois novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas, um em Orém e outro em Tomar. Orém, aliás, o município que continua a registrar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.005 infecções confirmadas, seguido de Tomar com 2.491, Torres Novas com 1988, Abrantes 1531, Entroncamento 1101, Alcanena 1020, Ferreira do Zezer com 612, Mação com 429, segue-se Vila Nova de Braguinha com 266, Sardual com 180 e Constância com 164 infecções acumuladas desde a chegada da pandemia. No Aços Médio Tejo estão hoje 105 pessoas em vigilância ativa. Alcanena tem 35 pessoas nessa situação, seguido por Tomar com 21, Abrantes 14, Torres Novas também com 14, Orém com 11, Entroncamento 9, Vila Nova da Barquinha com 1 caso. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.785 pessoas infectadas, 12.325 recuperadas, 105 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
Poderá estar para breve a classificação da Festa dos Tabuleiros como Património Cultural e Material Nacional. Essa possibilidade foi avançada pela Vereadora da Cultura no município de Tomar, Filipa Fernandes, na resposta a um esclarecimento solicitado pelo Vereador do PSD, Luís Ramos, sobre a criação do Centro Interpretativo da Festa dos Tabuleiros, a instalar futuramente na Casa Vieira Guimarães, cuja criação foi aprovada por unanimidade pelo Executivo Municipal a 22 de julho de 2019.
Relativamente, portanto, ao Centro Interpretativo da Festa dos Tabuleiros, dizer que na altura, quando apresentaram essa proposta, também foi referido de que já estávamos a trabalhar e por isso foi aceito por unanimidade, mas é um trabalho que já temos estado a desenvolver há largos anos. Nesse sentido, pelo menos desde o início deste mandato, que começámos com o desenvolvimento da nomeação da Festa dos Tabuleiros como Património Nacional, que já foi submetido, como eu referi, aqui na Direção-Geral do Património Cultural. Temos estado em contacto com eles porque estão a solicitar algumas reavaliações por parte de textos que foram feitos por nós e nós estamos na melhoria dessa proposta. Acreditamos que agora seja a última análise e que possamos brevemente ter a notícia de que a Festa dos Tabuleiros possa ser classificada como Património Nacional, que isso é algo que nos vai engrandecer bastante e vai nos enaltecer enquanto cidade e que é desejável por todos os tomarenses, que é para depois poder dar continuidade ao processo e podermos então solicitar a classificação Património da Humanidade. Mas sem a classificação nacional não o poderíamos fazer. Em paralelo, estamos a fazer, portanto, o levantamento de conteúdos para o Centro Interpretativo da Festa dos Tabuleiros. Dizer-vos que temos uma candidatura com o Tecniarte, nomeadamente com os parceiros do Instituto Politécnico de Tomar. Temos uns técnicos do município de Tomar a trabalhar com professores do Instituto Politécnico de Tomar em conteúdos para este Centro Interpretativo da Festa dos Tabuleiros. Estão neste momento a trabalhar em conjunto e tem corrido bastante bem e é uma candidatura, portanto é financiada, o que é muito bom. Estamos a preparar conteúdos, a definir o que é que o Centro Interpretativo da Festa dos Tabuleiros deve conter, que tipo de não só de informação, mas também que tipo de que objetos é que faz sentido ter no Centro Interpretativo. E o que está projetado é para a Casa Vieira Guimarães ser readaptada a esse fim.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Partido Social Democrata de Tomar indicou Alexandre Horta como candidato à União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar nas eleições autárquicas de 2021. Em comunicado enviado para a ERTS, a Conselhia do PSD refere que Alexandre Horta, formado em gestão do território, tem uma já longa experiência de gestão autárquica, tendo iniciado o seu percurso na Junta de Freguesia da Pedreira e estando à frente dos destinos da União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira desde 2013. O mesmo texto reforça que o agora cabeça de lista do PSD à Junta Urbana de Tomar, ao longo dos últimos 8 anos, trouxe uma nova dinâmica, uma freguesia mais equilibrada e desenvolvida, capaz de atrair novos habitantes. Sob a sua liderança, a Junta de Freguesia foi capaz de aproveitar fundos comunitários, dedicou-se à limpeza do rio e da floresta, à reabilitação urbana e venceu orçamentos participativos que permitiam a construção da ecovia do Prado e do Centro de Natureza da Póvoa.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERTE, os candidatos.
Preocupado com a discriminação que muitas empresas do interior são sujeitas por parte da Administração Central, o deputado do PS, Eduardo Marques, voltou a levar o assunto ao Parlamento e pediu à Ministra da Coesão que acabe com a situação. Eduardo Marques destacou que, apesar de muitos concursos não limitarem a prestação de serviços contratados à área de Lisboa, a verdade é que depois são os cadernos de encargos que limitam essa circunstância.
Há cerca de um mês atrás trouxe também aqui ao Senado, numa audição com a Sra. Ministra da Administração Pública, um conjunto de casos de instituições da Administração Pública sob tutela do Governo que, ao concessionarem, ao subcontratarem um conjunto de serviços como call centers, gestão de arquivos, apoio ao cliente, etc., faziam concursos em que limitavam o desempenho, a prestação desses serviços ao Conselho de Lisboa. Portanto, eram coisas que podiam ser feitas à distância, ser aqui em Lisboa, em Bragança, em Danga Nova, em Mação, ou na China, para o cliente era exatamente igual, para o cidadão. E instituições públicas violavam a lei e protegiam a cidade de Lisboa, discriminando negativamente ainda mais o resto do país. Ora, isto é indecente. Nós fizemos esta pergunta à Sra. Ministra, a Sra. Ministra da Administração Pública respondeu-nos por escrito também, a dizer que isso não era possível e só em casos muito excepcionais. Mas, Sra. Ministra, estes casos não se passam só na abertura de concursos. O problema é que nos concursos, isto não aparece em muitos casos, mas depois nos cadernos de encargos, as instituições obrigam a isso. E estou a falar de instituições que vão desde o Ministério da Agricultura ao Ministério da Justiça, das Finanças, etc. Ora, Sra. Ministra, aquilo que eu peço não é que tente recuperar isto para trás. É que impeça que isto volte a acontecer. Porque ainda por cima, o que era justo era que as empresas do interior do país fossem até beneficiadas deste tipo de serviços. Porque imagine que, se calhar em Lisboa ou em Cascais, não faz falta uma empresa que... Então, não faz tanta falta, que crie mais 40 postos de trabalho. Mas se calhar em Proença Nova, se calhar em Caminha, se calhar em Tondela, se calhar no Mar de Canaveses, isto é o equivalente a uma outra Europa para o país. E, portanto, Sr. Ministro, o apelo que eu faço é ponha ordem nisto e impeça que isto volte a acontecer. E, se puder, faça ao contrário. Beneficia de empresas do interior, tal como a lei dos contratos públicos, com o apoio do PSD, vem, graças ao PSD também, à concordância do PS, propor precisamente uma norma deste género.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foram assinados na passada sexta-feira, 9 de abril, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, os contratos do Programa de Apoio ao Associativismo 2021 entre o município de Tomar e 92 associações do Conselho, que irão beneficiar de um apoio total de cerca de 530 mil euros. Destas, 17 vão ser apoiadas no âmbito do Programa Zero, programa base que visa garantir a manutenção da atividade e que irá distribuir um total de 4.500 euros. O Programa 1, de apoio à atividade regular e ao desenvolvimento associativo, irá distribuir cerca de 248 mil euros por 53 associações. Ao Programa 2, de apoio a eventos, candidataram-se um total de 204 iniciativas, também um número significativo na atual situação, tendo sido aprovado o apoio a 148, apresentadas por 55 associações, que vão repartir cerca de 195 mil euros. Novidade é o Programa 3, destinado a apoiar projetos de intervenção social, que irá distribuir mais de 71 mil euros por 14 associações. Estes apoios serão atribuídos no imediato e sem entrega de relatórios, ou seja, mesmo sabendo que a maioria das atividades candidatas para este ano provavelmente não se realizarão. É uma forma de apoiar as associações durante a atual pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda questionou o Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre o projeto de um parque solar com 514 hectares a instalar nos concelhos de Cartaxo e Santarém. O Bloco recorda que o promotor pretende instalar o parque solar em área da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional, prevendo-se impactos sociais e ambientais, designadamente danos em zonas de montado de sobro, em solos produtivos para a agricultura e em espécies em perigo de extinção. Embora reconheça a importância da produção solar fotovoltaica e a sua relevância na descarbonização do país e no combate à crise climática, defende, no entanto, que não devem ser hipotecadas vastas áreas do território quando existem alternativas viáveis para a produção de energia solar, como a produção solar descentralizada nas coberturas de edifícios e em zonas improdutivas. Sobre o assunto, ainda recentemente, a deputada Fabiola Cardoso, deputada do Bloco de Esquerda, eleita pelo Distrito de Santarém na Assembleia da República, interpelava o Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre os megaprojetos de parques solares fotovoltaicos no Ribatejo.
Um novo problema ambiental cresce também no Ribatejo, tal como a agricultura superintensiva proliferam hoje os megaprojetos de parques fotovoltaicos em milhares de hectares na Azambuja, no Cartacho, Alenquer, Santarém, Chamusca, Rio Maior ou Benavente. Só no pequeno concelho do Cartacho são 25 projetos. Na Azambuja, um dos projetos de 775 hectares criará apenas 10 empregos. É caso para dizer, trabalho mínimo, lucro máximo. No Bloco de Esquerda não temos dúvidas sobre a importância da produção solar fotovoltaica para combater a crise climática, mas não podemos hipotecar o nosso território através da dilapidação de solos adequados para a agricultura, para a floresta, para a biodiversidade. Esses solos são necessários para a soberania alimentar do país. Não devem ser desperdiçados para instalar megaparques solares. É certo que existem avaliações de impacto ambiental em curso para as centrais solares, mas, Sr. Ministro, quais são os efeitos cumulativos no território e na biodiversidade? Quais os impactos globais para as comunidades locais, os agricultores, os produtores florestais, a paisagem, o país? A instalação de centrais solares precisa de critérios. Devemos escolher solos improdutivos e garantir contrapartidas para as populações e o ambiente. Ao mesmo tempo, precisamos de aumentar a produção descentralizada e implementar comunidades de autoconsumo coletivo. A produção solar fotovoltaica é uma prioridade também para o Bloco de Esquerda no combate à crise climática, mas deve obedecer a critérios sociais e ambientais. Por isso, pergunto, o que tem feito o Governo para apoiar a produção descentralizada, possibilitando a partilha de produção fotovoltaica em edifícios e bairros, para que esta tecnologia se torne generalizada e acessível? Que apoios existem para equipar habitações com painéis solares, ajudando a combater a pobreza energética? Não podemos, Sr. Ministro, passar do fóssil para o solar, mas mantendo um modelo centralista, predador de recursos naturais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Abrantes aprovou atribuir 15 mil euros para apoiar a Junta de Freguesia de Mouriscas na aquisição de uma carrinha para transporte escolar. Uma parte dos circuitos dos transportes escolares é assegurada pelas juntas de freguesia através de contratos interadministrativos celebrados com o município, permitindo uma maior proximidade entre as escolas e as famílias. Este serviço é realizado através de carrinhas afetas às juntas de freguesia que têm um período limitado de utilização pelas crianças de acordo com o disposto na lei. Por esse motivo, a Câmara de Abrantes delineou uma estratégia a longo prazo e de forma gradual para apoio financeiro à substituição ou aquisição de novos veículos para assegurar esse serviço. Essa estratégia foi articulada com os presidentes das juntas de freguesia, sendo que, nesse âmbito, já foram apoiadas as juntas de freguesia de Bemposta e também do Tramagal.
Rádio R, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Quando se identificam necessidades, oportunidades ou ameaças que, de uma forma continuada, tendem a persistir para as suprir ou aproveitar, são efetuados investimentos. O investimento implica a aplicação de algum tipo de recurso, dinheiro ou outro bem, com a expectativa de se receber um retorno futuro superior ao aplicado. Este retorno não tem que ser forçosamente financeiro. Ele pode vir sobre a forma de conforto, de bem-estar, de saúde, de educação, de conhecimento, etc. Num contexto de investimento público, o retorno que se espera, em princípio, não é financeiro. Enquanto, na generalidade dos investimentos empresariais, se espera que sejam rentáveis, financeiramente falando, na generalidade dos investimentos públicos, espera-se que estes sejam rentáveis numa perspectiva social e de bem comum. O bom senso diz-nos que planear, projetar, é algo de bom, que deste modo se evitam riscos de perdas e gastos desnecessários que com um plano ou projeto se pode ter à partida uma perspectiva do que se pretende fazer e de como fazer, sendo também uma boa base para a comunicação entre as pessoas envolvidas na sua implementação. No caso de um projeto de investimento, em termos económicos, consideram-se habitualmente três fases: a do investimento inicial, vista da exploração e a do seu encerramento. Se em termos empresariais habitualmente se espera que um investimento no cómputo global das referidas três fases seja financeiramente rentável, no caso do investimento público, também se exige que ele seja sustentável e socialmente rentável. Se tal não acontece, estamos perante um elefante branco, expressão com que tipicamente se designam investimentos mal dimensionados. O acesso fácil por parte dos decisores políticos a dinheiros públicos, aliados à vontade de mostrar serviço, numa perspectiva de caça ao voto e de reeleição, tem levado entre nós a que muitas obras públicas se tenham efetuado sem um adequado projeto que englobe as atrás referidas três fases. Muito investimento público tem sido feito na base de se encontrar financiamento para o investimento inicial, sem ter em conta a sua sustentabilidade na exploração. Ou seja, não basta haver dinheiro para o investimento inicial. Importa que depois funcione, que haja dinheiro que sustente a exploração. Esse dinheiro pode vir de fundos públicos, de taxas a pagar pelos utentes, de venda de serviços, etc. Mas ele tem que existir para pagar salários, limpezas, energias, etc. Se tal não foi estudado e previsto em termos de projeto, haverá alguma probabilidade de estarmos perante um elefante branco, em que quem depois tenha funções de gestão tem que ficar com o menino nos braços e arranjar soluções. O nosso país, e Tomar também, tem que chegar de projetos destes: estádios de futebol, piscinas, bibliotecas, autoestradas, ciclovias, praças, pracetas, etc., em que não se cumprem prazos de execução, que não são adequados, que estão às moscas. Como seria bom livrarmos de políticos de carreira e sermos governados por gente competente, responsável, com sentido de bem comum e de sustentabilidade.
É tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.